E você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas tem a possibilidade de também ter as informações através das nossas redes sociais, no Instagram.
Os preços da soja na Bolsa de Chicago subiram, desceram e terminaram o dia quase que no 0-0, mas do lado positivo da tabela. Hoje foi dia de esperar pelos relatórios do USDA que serão divulgados amanhã. A movimentação do dólar, a expectativa em torno das relações Estados Unidos e China, Donald Trump toma posse dia 20, tudo isso ainda está ali às margens do mercado, esperando para que os preços apontem uma reação a tudo isso. Por isso que a gente convidou nessa quinta-feira o Gabriel Souza, que é líder de inteligência de mercado da Grão Direto, para estar conosco e nos trazer mais desses detalhes, mais dessas informações. Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco no Notícias Agrícolas novamente.
Boa tarde, Carla. Vamos tentar passar algum panorama, né, do dia que foi meio confuso hoje, né? Muita coisa
Verdade.
pode ainda acontecer até amanhã, mas hoje o dia foi bem complexo, vamos dizer assim.
E ele foi complexo, mas a reação do mercado foi bastante contida. É justamente por conta disso, Gabriel, porque tem ali um monte de fatores que estão se misturando, informações se cruzando, e nessa dificuldade de entender todas elas, o mercado acaba preferindo não tomar uma direção mais clara, mais evidente, e fecha quase que nesse 0-0?
Exato, né? Semana de relatório, ela tende a ser um pouco mais travada, um pouco mais complexa, né? De ter alguma análise, algum panorama de onde a gente pode estar e onde a gente pode caminhar, né? Nesses dias de pregão. Mas a gente vê que, né, durante a semana teve algumas pontuações ali, uma certa indecisão, tanto por parte de Chicago em si, quanto também o dólar, né? Ontem ele acabou fechando uma certa indecisão e hoje acabou entregando uma queda um pouco mais expressiva. E agora, com a divulgação do relatório, né, o mercado tende a ter uma maior volatilidade, né, pós-divulgação, ver para onde a gente vai, né? O que acaba complicando um pouco mais, que a gente, né, que pega aqui conceito fundamentalista, conceito técnico de mercado, é justamente juntar isso daí. Hoje a gente está com Chicago, né, com a soja, né, particularmente falando, numa zona meio travada, né, técnica ali, muito próximo ali do contrato, que a gente for considerar aqui o março, próximo dos 10 dólares por bushel, que é um fator psicológico de preço ali e tudo mais, tem muitas negociações rolando em cima desse preço, e acaba juntando com diversos fatores fundamentalistas, né, que é clima, é para onde a gente vai com todo esse volume de expectativa, né, de safra, e isso acaba ficando cada vez mais difícil.
Bom, Gabriel, amanhã temos esses relatórios do USDA. Então, nós temos o mensal de oferta e demanda, onde a gente vai conhecer ali produção e produtividade dos Estados Unidos, estoques finais dos grãos, e vamos ter também os estoques trimestrais. Esse relatório de estoques trimestrais, ele acaba também trazendo uma informação importante do mercado, como é que foi a demanda pelos produtos norte-americanos nesses últimos meses. Quais são as expectativas da Grão Direto e as suas expectativas para esses relatórios de amanhã e o impacto que eles podem ter sobre os preços?
Bom, a gente tem uma expectativa, né, que nesses últimos meses, né, teve um certo aquecimento, né, no mercado norte-americano, justamente pela questão geopolítica que estava envolvida ali, né, com a entrada do Trump, até na época de eleição ainda. Então a China pode ter ficado um pouco mais receosa, acabou elevando mais o volume, né, entrada do Trump, e agora, né, com todas essas divulgações, né, que ele vem falando sobre taxação para dar uma certa estabilidade econômica lá, isso pode ter um impacto muito grande. Então, a expectativa é que esse relatório possa trazer dados mais sólidos, mais absorvíveis, né, de uma maneira que a gente possa ter um panorama de mercado um pouco mais nítido, um pouco mais claro na semana que vem.
Gabriel, como é que você está enxergando dentro do mercado o espaço para que essas informações todas elas ainda sejam precificadas? Esse espaço existe? Ele está disponível para o mercado receber essas informações e ter essa reação? Ou o mercado já encontrou ali um intervalo de preços que trabalha e que reflete essas expectativas todas e essas possibilidades todas que o mercado observa nesse momento?
Eu acho que eu gosto muito de análise técnica, né? Olhar gráfico, olhar os estudos do comportamento do preço, né? E tentar entender o que levou o preço a cada região. É, se a gente for analisar o contexto de preço que a gente está, né, considerando hoje, né, num contrato aí perpétuo olhando, né, Chicago, a gente vê que a gente está numa certa região travada, né? Depois da toda a queda que a gente teve durante o ano de 2024, chegamos numa certa região que o preço, vamos dizer assim, travou, né? Encontrou ali um certo suporte técnico. É interessante. É, e aí já era esperado, né, sazonalmente, que o preço pudesse ficar nessa região um pouco mais travada por um tempo. Teve movimentos ali que acabou favorecendo até uma certa comercialização de grãos no Brasil, né, por conta de dólar e tudo mais. Mas agora a gente tem que começar a olhar alguns outros contextos, né? Essa estabilidade, né, que o preço acabou tendo, né, nessa zona aí de 9, 10 dólares por bushel, 9,50, 10 dólares por bushel, ela passa um certo receio agora. Se a gente realmente estruturar o preço acima dos 10 dólares por bushel, perdão, tem uma tendência do preço começar a começar ali a se fortalecer e tentar manter acima desse patamar. Só que se perder novamente ali a região dos 9,50, já começa a ficar um pouco mais complexo. Então, juntando esses fatores, né, mais técnicos com o que está acontecendo, a gente tem uma certa uma delicadeza, né, do que pode estar por vir com relação às cotações de Chicago. E acaba tendo reflexo no, no, nas nossas cotações aqui no mercado brasileiro.
Antes um pouquinho da gente entrar no ar, né, Gabriel? Você me pontuava também a influência do dólar. Hoje foi mais um dia de queda para a moeda americana. Voltamos a perder os 6,10, que também vinha sendo ali um patamar importante. Como é que você está vendo, né, nas suas análises? E as análises técnicas, elas trazem um pouco também dessa influência do câmbio. Quando a gente olha para essa movimentação, como vimos hoje, de queda, 0,9% de baixa caminha para fechar o mercado, R$ 6,05. Como isso impacta o caminhar dos preços no mercado internacional? E já já a gente fala do mercado interno.
Vamos lá, mercado internacional, né? Um dólar nesse patamar, o nosso mercado aqui brasileiro fica muito atrativo. Então, o comprador tem uma tendência de atuar no nosso mercado de maneira um pouco mais intensa. Então, nossa soja, nosso milho, né, nossos produtos aqui nacionais acabam tendo uma certa competitividade maior internacional, justamente por esse fortalecimento da moeda americana perante a nossa. É, mas a gente tem que olhar também o outro lado, né? Nossa moeda está valorizada, nosso poder de compra reduziu. É, essa questão, né, do norte-americano, do chinês, vir aqui e atuar dentro do nosso mercado, acaba atraindo, né, melhorando ali algumas condições de compra. O produtor precisa se atentar, logicamente, ao custo, né, porque ele tem que olhar o custo que ele teve agora, o custo passado, e também projeções de custo futuro, que serão, né, uma boa parte dele cotado em dólar. E isso acaba trazendo ali uma certa indecisão do momento que a gente está vivendo com relação à moeda americana. A moeda americana se fortaleceu bastante, né? Vamos pegar um contexto global, ela se fortaleceu perante ao mundo, as diversas moedas, mas a nossa, ela teve uma valorização muito maior perante a nossa moeda. Então isso acabou enfraquecendo. Tem o um lado positivo, né, de atrair um pouco mais essas compras aqui para o Brasil, mas se a gente não tiver uma pontuação, né, de tentar fortalecer um pouco mais aqui o nosso lado, a gente vai depender muito, né, dessa pontuação de quando eles vão acabar atuando aqui dentro.
E como é que você tem visto essa semana caminhar com essa, né, a gente tem falado dessa semana um pouco mais esvaziada, mas ainda com muita notícia, mas com pouca efetividade, e esse mercado mais contido em Chicago, com esse comportamento do dólar, como é que você tem visto a formação dos preços aqui no mercado nacional, Gabriel?
Vamos lá, Chicago, né, com essa certa estabilidade de preço, né, perante ao relatório que vai ser divulgado amanhã, junto a esse dólar que também veio ali, né, um pouco mais fraco. É normal desse começo de ano o mercado em si, né, acabar respondendo de maneira um pouco mais menos intensa, vamos dizer assim, né, com pouca volatilidade. E agora só, né, concretizando agora a pergunta anterior, com relação ao patamar que a gente está hoje, se a gente considerar esse valor 6,10, o primeiro fator técnico, na hora que a gente olha um gráfico, olha os preços, né, para tentar entender, a gente tem que olhar para trás. E a gente não tem histórico para trás de um dólar nesse patamar. Então, tudo que vem, né, depois ali, quando rompeu esses R$ 6, acabou sendo uma coisa muito nova. Então, o mercado em si, né, o dólar acabou ficando muito complexo de ser analisado. Diversos especialistas, economistas até divulgaram que o dólar acabou sendo um dos ativos, né, mais complexo de tomar uma posição, tomar alguma análise, porque não tem um histórico para trás para a gente entender o comportamento do preço. Então, fica muito mais difícil. E agora, nesse patamar que a gente está hoje, né? A gente vê essa semana um pouco agitada também com relação ao para onde a gente vai, né? Se a gente vai manter acima dos 6, vai ter alguma coisa, alguma decisão, né, que o governo possa trazer para reduzir esse dólar. Mas parece que a gente já está convivendo com uma certa normalidade dele acima desses 6.
E isso vai cruzando informação para o produtor nesse momento, né, Gabriel? Com a questão climática chamando atenção para alguns pontos do país. Então, nós temos ali alguma dificuldade de chuvas no sul do Brasil, o calor intenso, algumas lavouras já apontando perda de potencial produtivo, embora não seja o suficiente para mudar o contexto geral da safra. Traz para o produtor uma cautela a mais. Isso acaba deixando os negócios também mais escassos, os novos negócios mais escassos, com o produtor um pouco mais contido, tentando entender qual vai ser o futuro efetivo da sua produção, das suas lavouras.
O clima é um fator bem. Tem um peso muito grande, né, em cima da, vamos dizer assim, de uma formação de preço, uma especulação futura também. Então, vamos considerar, né, o Rio Grande do Sul é um país com. Ela é grande produtor de soja, super importante para a nossa produção como um todo. E a gente viu reflexos ali, por exemplo, a gente estava conversando aqui um pouco antes, do que aconteceu nas enchentes lá no período de maio do ano passado. Quando teve, né, toda aquela questão de enchente, a tragédia que a gente passou, Chicago acabou respondendo de uma maneira intensa até no momento ali, e acabou respondendo, né, precificando isso na bolsa lá. Por enquanto, a gente não teve nada muito pontual do que vem acontecendo, né, nessas escassez de chuva ali na região sul, muito por conta de uma laninha, né, que já vem sendo aí, de uma certa forma, vem engatinhando para ser confirmada. A gente tem uma expectativa que o mercado também possa responder uma maneira de precificação mesmo do que vem acontecendo. A gente viu isso acontecendo ano passado, no período de maio, com as enchentes, que teve um impacto, mas já era maio, já tinha uma boa parte ali colhida, né? Acabou comprometendo muito a questão de armazenagem também e fluxo logístico do Rio Grande do Sul. E agora a gente tem uma expectativa aqui, né? Posso falar mais particularmente interna aqui, que. Pode ter algum impacto sim na formação de preço. Então o produtor precisa ficar atento, né? Ver o que vai, o que está ocorrendo ali na sua região e tudo mais, e tentar buscar algumas alternativas para trazer uma certa segurança para ele, vamos dizer assim.
Além da questão climática no Brasil, Gabriel, a Argentina também precisa ser acompanhada e monitorada de perto nesse momento?
Sim, a Argentina é um grande produtor também, a gente pode considerar, tem uma certa competitividade ali, principalmente na questão de farelo, e precisa também ficar no nosso alerta, né? A gente vê, a Argentina no ano passado teve uma safra super interessante, uma safra cheia, uma safra boa, e esse ano aqui, agora com essa questão climática, tem um certo comprometimento. Então, tanto o Rio Grande do Sul, né, a parte sul ali do Brasil, centro-sul também, que a laninha ataca mais, né, o centro-sul, e também Argentina, uma parte do Paraguai, então isso tem que entrar no radar para a gente entender como que está o comportamento climático nessas regiões.
Gabriel, como é que vocês da Grão Direto também estão analisando nesse momento a demanda global por soja? Há uma expectativa de ser maior nessa temporada 24-25, mas efetivamente qual o peso do consumo nesse momento ou nessa temporada de uma oferta tão grande como é a esperada para essa safra 2024-25?
A gente vê uma grande expectativa de um aumento de exportação. Acho que isso vai depender muito dessa questão de como que vai ficar esse conflito, né? Esse certo conflito que vem sendo armado entre Estados Unidos e China, que pode, de certa forma, favorecer a curto prazo as exportações do Brasil, onde a China vai começar a olhar com outros olhos, né, para nossa soja, por mais que nossa soja já seja melhor com relação à extração de óleo, né, quantidade de proteína no grão, pode agora haver um certo benefício também nessa questão fiscal, né, de taxação e tudo mais, e uma certa restrição da soja norte-americana, que vamos lá, né, não tem como os Estados Unidos também fechar as portas de uma maneira muito intensa, porque os Estados Unidos precisa dessa relação comercial, né, pontuada com alguns países, e a China é um deles. Então, acho que a curto prazo, se vier alguma decisão assim, o Brasil pode se beneficiar, mas a médio e longo prazo a gente, né, não tem muito chão para poder tomar uma análise mais concreta.
Como é que isso pode e deve impactar os nossos prêmios aqui no Brasil, portanto?
Né, vamos juntar os fatores aqui da formação Chicago. Se Chicago manter uma certa estabilidade realmente próximo desses 10 dólares por bushel, se o dólar continuar próximo aí dos 6, 6,10, entre 6, 6,10, que acaba atraindo mais os compradores para cá. E se acontecer isso, né, da China olhar e vir originar mais volume aqui na nossa soja, tende a ter um acréscimo dos prêmios nas próximas execuções, pelo menos.
Bom, a gente vai acompanhar tudo isso bem de pertinho, Gabriel. Eu quero te agradecer pelas informações que você compartilhou aqui com a nossa audiência nessa quinta-feira, dia de pré-relatórios do USDA, dia do mercado ali de fato esperar para definir as suas direções. E a gente tem ainda muita água para passar debaixo da ponte até que o mercado tome decisões mesmo da sua direção, né?
Exatamente. Tem um longo ano, né? Um ano que o produtor está com margem apertada, veio, né, de algumas safras aí que foi estreitando, né? Foi diminuindo ali a gordurinha dele, e agora a gente está com uma expectativa que realmente possa ser um bom ano para o Brasil, para o agronegócio como um todo, né? Cenário de soja, cenário de milho e tudo mais, mas a gente precisa estar atento a alguns assuntos, né? Então, não só essa questão climática, mas como que o Brasil realmente vai se posicionar com relação a essas exportações e, logicamente, essa questão fiscal aqui do Brasil precisa se estabilizar para conseguir ter um ano mais equilibrado.
Isso é importante, principalmente porque nós vamos ter que olhar também, né, Gabriel, nesses próximos meses, como vai ficar a área da safra 2025-26 dos americanos, que também estão olhando para esse mercado ainda indeciso, quase que em cima do muro, para tomar suas decisões e definir também os rumos do mercado para os próximos meses, pelo menos para esse primeiro semestre, né?
Exatamente, né? O produtor americano na soja que a gente foi chegando no patamar no final do ano, estava com a margem extremamente apertada. Então, acho que para eles também acaba tomando, já que, né, a soja é precificada em Chicago, eles têm um panorama de visualizar isso mais intenso. Então, para eles acaba pesando também. Então, eu acho que essa safra, sinceramente, vai ser muito decisiva com relação aos próximos passos aqui, expansão de área do Brasil, que a gente vai fazer, como é que vai ser nessa, esse direcionamento. E, logicamente, o norte-americano, né, que é um grande produtor também, é o segundo maior produtor de soja do mundo, eles também vão precisar desses mesmos aspectos decisivos para ver como vai ser as próximas safras e ter uma projeção um pouco mais concreta de tudo isso.
Vamos acompanhar. Gabriel, muito obrigada mais uma vez por estar conosco nessa quinta-feira. Amanhã vamos juntos acompanhar esses números do USDA, entender o que vem daqui para frente. Você sabe, as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para ti e para todo o time da Grão Direto, meu amigo. Muito obrigada e um ótimo 2025 para vocês.
Obrigado, pessoal. Bom ano a todos. Obrigado a todos que assistiram aí. Um
Obrigada,
abraço.
Gabriel. Um abraço para você também. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, conosco Gabriel Souza, líder de inteligência de mercado da Grão Direto. Hoje um dia bem tranquilo para o mercado, já já a gente vai checar as cotações, vocês vão ver que o mercado realmente foi ali quase que fechando no zero a zero. Muita expectativa para esse relatório do USDA, mas as mudanças que devem ser apresentadas nesses boletins, elas são mudanças contidas também. Então nós estamos falando de pouca alteração nos números, mas que são números, mais uma vez, bastante aguardados pelo mercado, como acontece em todo dia que antecede a divulgação dos relatórios do USDA. Lembrando que hoje a Bolsa de Chicago fechou um pouquinho mais cedo em função do luto nacional decretado para fazer as homenagens ao ex-presidente Jimmy Carter, que faleceu, né, o ex-presidente americano Jimmy Carter, que faleceu nos últimos dias aos 100 anos. Então, hoje, uma hora menos de bolsa ali para Chicago. Vamos ver como ficaram os números de fechamento dos preços dos grãos nessa quinta-feira, começando com os dados da soja. A soja termina com o janeiro valendo 9 dólares e 90 centos por bushel, 3 pontos de alta. O março, 9 dólares e 96, 2 pontos mais 25 de ganho. Mesma alta para o maio, que é referência para a nossa safra e fecha com 10 dólares e 8 centavos. E o julho, 10 dólares e 20, com 2 pontos de avanço. Preços do milho agora. No milho, o março fecha com 4 dólares e 56, 2 pontos mais 75 de alta. Maio, 4,64, 2 pontos mais 25 de ganho. O julho, subindo 2 pontos e meio, fecha com 4 dólares e 68. E o setembro, 4 dólares e 44, com 1 ponto mais 75 de alta. Para fechar, preços do trigo. Esses fecharam no vermelho. O março, 5 dólares e 32 centos por bushel. O maio, 5 dólares e 44. O julho, 5 dólares e 53. E o setembro, 5 dólares e 66. As perdas nos contratos mais negociados variaram entre 3 pontos e 75 e 4 pontos mais 25. nessa quinta-feira. A gente conclui por aqui esse boletim do mercado, fechamento do mercado de grãos na Bolsa de Chicago, principalmente informações da soja, mas na sequência tem Alexander Horta com o fechamento de mercado completo, todos os destaques deste 9 de janeiro, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Amanhã, às 8 horas da manhã, estou te esperando no Bom Dia Agronegócio. Até amanhã. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.